Olá, bem-vindos. Hoje é 22 de dezembro de 2024 e consigo está a emissão vespertina em português, a Voz da América, África e o Mundo. Bem-vindos e um bom domingo para todos. Na apresentação, Ana Guedes, já faria estar na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.650. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor da Voz da América. Ali em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Climane estamos com a nova Rádio Paz. E na cidade da Beira a nossa rádio parceira é a Rádio Pax. Não se esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catiú com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo estamos com o Lero Bando, em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade de Gabu podem escolher entre a Sitxanu, que é Leste FM, e em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos saber como nos devemos proteger dos excessos que se metem nesta quadra em termos de alimentos e bebida. No Fala África, a Denis Teschke traz-nos histórias natalinas partilhadas pelos seus convidados. Mas, antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. Em Moçambique, o ciclone Chido matou pelo menos 94 pessoas durante a sua passagem mortal pelo Oceano Índico na semana passada, informou a Agência de Gestão de Catástrofes do país no domingo, aumentando o número anterior de 76 mortos. O ciclone que devastou o território insular francês de Mayotte antes de atingir o continente africano também destruiu 110 mil casas em Moçambique, segundo as autoridades. Este fenômeno ocorre no momento em que a nação da África Austral se ressente de uma crise pós-eleitoral mortífera que opõe o partido no poder desde a independência de Moçambique de Portugal a uma oposição que se queixa da alegada fraude eleitoral. O candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, visitou as zonas afetadas em Cabo Delgado. Em mais notícias, as inundações estão a tornar-se numa catástrofe anual no Sudão do Sul. O Banco Mundial descreveu a nação como o país mais vulnerável do mundo às alterações climáticas e também o mais carente de capacidade de resposta. Dezenas de milhares de sul-sudaneses empoleiraram-se em comunidades improvisadas nas raras terras altas do canal de Jonglei. As inundações sazonais há muito que fazem parte do estilo de vida das comunidades pastoris em torno de Sud, a maior zona úmida de África. Dois pilotos da Marinha dos Estados Unidos foram abatidos no domingo sobre o Mar Vermelho num suposto fogo amigo, segundo as Forças Armadas norte-americanas, marcando o incidente mais grave que ameaçou as tropas em mais de um ano de ataques dos Estados Unidos contra os rebeldes Houthi. Os dois pilotos foram recuperados com vida após se terem ejetado do avião atingido, tendo um deles sofrido ferimentos ligeiros. O abate sublinha o quão perigoso se tornou o corredor do Mar Vermelho, com ataques contínuos à navegação por parte dos OTS apoiados pelo Irã, apesar das coligações militares dos Estados Unidos e da Europa que patrulham a área. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse neste domingo que a Rússia representa uma ameaça maior para a segurança da União Europeia, uma vez que o bloco pode usar a imigração ilegal e outras questões para minar o bloco, uma vez assim que a Rússia pode usar a imigração e outras questões para minar a União Europeia. Temos de compreender que a ameaça é muito maior do que imaginamos, disse Meloni, que lidera um governo conservador numa conferência de imprensa quando questionada sobre a Rússia. A Finlândia recebeu os líderes da Itália, Suécia e Grécia, bem como o chefe de negócios estrangeiros da União Europeia na região de Lapônia no fim de semana, para discutir a segurança na região nórdica e no Mediterrâneo, bem como os desafios da migração no sul da Europa. O perigo para a segurança da União Europeia proveniente da Rússia ou de qualquer outro país não terminará com o fim do conflito na Ucrânia. A União Europeia tem de estar preparada, afirmou Meloni. E essas foram as notícias com Sérgio Nhambi. Feliz domingo. Até a próxima.
Esta emissão em português da Voz da América, África e o Mundo pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Seguimos agora para a rubrica de saúde com a doutora Graça Matinha, que vamos falar sobre os potenciais excessos nesta quadra festiva e como nos devemos proteger deles. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre aspectos a ter cuidado, cuidados alimentares nesta época do ano. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando muito bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também, e a prepararem-se para a quadra festiva que já está vizinha.
Exatamente, e a propósito, doutora, da quadra festiva, que cuidados alimentares devem ter nesta quadra em que, por vezes, as pessoas pecam um bocado?
Olha, Ana, a quadra festiva é, por via de regra, um momento de confraternização, em que nós juntamos com a família e amigos, não é? É uma época de união familiar, e que é acompanhada de muitos eventos sociais. E estes eventos, feliz ou infelizmente, envolvem refeições, e muitas vezes refeições bastante abastadas, não é? E por via disso, olha, acabamos entrando em alguns excessos que depois podem trazer alguns problemas para a nossa saúde.
Doutora, então que cuidados é que nós devemos ter nesta época do ano em que as pessoas às vezes têm aqueles almoços, aqueles eventos familiares e eventos sociais em que se envolve, para além da socialização, também muita comida e às vezes muita bebida?
Pois é, Ana, mas deixa-me dizer que essa questão de cuidarmos da nossa alimentação não é tão importante nesta época. É verdade que esta época é a época em que mais exageramos, mais nos excedemos, mas os cuidados com a alimentação devem ser mantidos ao longo do ano, não é? São muito importantes e que têm um impacto a médio e longo prazo na nossa saúde. Então, temos que nos lembrar sempre de comer bem e comer alimentos saudáveis, de forma equilibrada, de uma forma regular, de uma forma constante. Ora, quando nós entramos para esta época festiva, é muito comum, sim, que nós nos estudamos um bocado, porque é um momento muito esperado. A maior parte das famílias, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, fazem economias, não é? Poupam dinheiro para poderem ter uma quadra festiva um pouco mais requintada, podendo comer um pouco daquilo que não se come no dia a dia. Então, é de fato um momento especial, um momento de festa, e como tal, há muita comida na mesa. Neste período, é importante lembrarmos, Ana, que comermos em excesso, bebemos em excesso, pode pôr em risco a nossa saúde, porque a tendência é comer comidas fritas, comidas cheias de temperos e cheias de óleos, não é? E isso por si só não é muito benéfico. Agora, para nós nos taparmos bem nesse período, há algumas medidas que nós podemos adotar, não é? E que podem minimizar os efeitos de uma alimentação desregrada durante esta época. Primeiro, nós temos que começar bem o nosso dia, né? Nós temos que assegurar que nós temos um pequeno almoço, sempre que possível, não é? Porque reconheço que não é a realidade de todos, mas, bom, é importante comermos alguma coisa logo pela manhã, um chá, um pão, uma fruta, qualquer coisa assim. E depois, é importante nós assegurarmos que não saltamos refeições, porque algumas vezes nós comemos de manhã e depois só vamos comer à noite. Há vezes que é mesmo por ausência de alimentos, mas há vezes que é mesmo por desleixo. Então, reconheço as pessoas que não têm essa possibilidade de comer mais vezes, não é? Mas quem pode comer mais vezes, o ideal é comer mais vezes. É preciso que haja muito cuidado com o tipo de alimentos que se comem. Na maior parte dos países africanos estamos numa época quente, portanto estamos no verão, e a comida gordurosa não é muito bem digerida durante estes períodos, então é preciso evitarmos uma alimentação que seja muito rica em gordura, sal ou açúcar, porque isto não faz bem para a saúde. Temos que lembrar também que algumas pessoas são diabéticas, hipertensas ou com doenças de coração, e isto pode ser prejudicial. Portanto, temos que ter muita atenção com aquilo que nós consumimos. É preciso comermos muitos vegetais. Vegetais são sempre muito úteis e saudáveis. Vegetais, muita fruta, sempre que possível, e bastantes legumes, que é para equilibrar toda a comida gordurosa que há uma tendência generalizada de ser consumida nesta época. É preciso termos muito, muito cuidado com os doces. Também é uma época em que come-se muitos doces, então nós temos que comer os doces com moderação, não é? Porque também podem a médio e longo prazo, podem trazer-nos outro tipo de problemas de saúde. Bem, há um aspecto que é muito importante observar, Ana, que é a questão do consumo de bebidas alcoólicas. É uma época festiva e naturalmente, uma ou duas bebidas alcoólicas acabam fazendo parte do nosso cardápio, não é? Daquilo que nós vamos consumindo ao longo destes dias. Então, é preciso consumir bebidas alcoólicas com moderação. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque quando as pessoas bebem de forma exagerada, podem ficar bêbadas, e uma pessoa bêbada perde, de alguma forma, perde um pouco da noção do ambiente que lhe rodeia. E essa pessoa pode, por exemplo, pôr-se ao volante e ter uma condução irresponsável, pondo em risco a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Essa pessoa que está bêbada também pode tornar-se agressiva e causando mal-estar no local onde está, e algumas vezes até partindo mesmo para agressão e agredindo as pessoas com quem esteja a conviver. Então é preciso ter muita atenção com a questão do consumo de álcool, e conforme eu referi, equilibrarmos o álcool com alimentos e também com bastante água para hidratar.
Doutora, para além da água, para hidratar, o que é que as pessoas, assim, talvez com o álcool, se as pessoas estiverem embriagadas, talvez não tenham tanta noção. Mas, por exemplo, quando se come demais, as pessoas sabem que se come demais porque sentem-se pesadas, têm dor de estômago. O que é que as pessoas poderão fazer caso tenham excessos alimentares?
Bem, Ana, antes de chegarmos aos excessos alimentares, uma das melhores formas de evitar que as pessoas se sintam, assim como a Ana diz, que se sintam bastante pesadas e sem muita energia, um dos segredos é, ao invés de comer uma refeição bastante, bastante grande ou encher o prato, a pessoa come em porções pequenas. Porque isto permite que os alimentos sejam melhor digeridos, não é? E esta pessoa vai se sentir muito melhor naturalmente do que quando come de uma única vez e come muita comida e fica pesada e a digestão não acontece de forma eficaz. Então é preciso evitar que se coma muito de uma única vez e dividir esta comida em porções, que isso já ajuda bastante. Mas também, conforme dissemos, há alguns alimentos que podem fazer com que a pessoa se sinta mais ou menos pesada. As comidas gordurosas, que são de difícil digestão, têm este efeito. Então, é preciso fazer substituições saudáveis. Em vez, por exemplo, de comer comida com bastante óleo, um caril, por exemplo, as pessoas podem optar por assar, que é muito mais saudável. Então, assar os alimentos, assar a carne, assar o frango, o peixe, seja o que for que a pessoa tiver. E depois também comer bastante legumes, como nós falamos, não é? Legumes e alimentos com fibras, folhas verdes, que é bastante, bastante saudável.
Doutora, que para terminar, que conselhos é que daria às pessoas, para além de, é evidente, tentar exercer um grande controle sobre aquilo que comem e bebem? O que outro conselho poderia dar às pessoas?
Bem, Ana, eu penso que o mais importante é que as pessoas tenham consciência que, sim, estamos numa época festiva e que nós fizemos as nossas economias para este período, mas é preciso nós nos lembrarmos que o Natal e o final do ano é um dos dias no máximo, não é? E que nós fazermos excessos de qualquer forma, seja excessos alimentares, excessos de bebida, excessos de noites fora, de noites mal dormidas, não é a melhor estratégia. Nós temos que adotar um hábito de vida que nos permita gozarmos deste período festivo, mas sem fazermos grandes exageros, porque infelizmente o custo de vida está cada vez mais elevado, não é? É tudo muito mais caro, e se nós gastarmos uma única vez, depois vem o mês de janeiro, que acaba sendo um mês muito, muito difícil, exatamente por causa desses gastos excessivos. Então, eu ia apelar às pessoas que sim, é um momento festivo, mas que é possível fazer uma festa com condições mais comedidas e sem esbanjar, sem exagerar, e pensando sempre que há outros dias e que precisamos comer, precisamos estar bem. Então, e dessa forma as pessoas podem aproveitar melhor não só a quadra festiva, mas também a vida de uma forma geral. Outro conselho que eu gostaria de deixar, Ana, é a questão do consumo do álcool, do consumo de bebidas alcoólicas. É preciso que as pessoas lembrem sempre que, apesar de aparentemente o álcool ser bom, ser agradável, é uma bebida social, é preciso beber com muita moderação, porque o álcool pode pôr em perigo a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Então temos que ter muita atenção e sermos, acima de tudo, responsáveis, não só conosco, mas também com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que tomar responsabilidade e temos que vigiar, porque também é um período em que há propensão à violência, não é? As pessoas podem ser violentadas, as pessoas estão nas ruas. Então, nós temos que vigiar a nós mesmos e vigiar as pessoas ao nosso redor, que é para evitarmos situações desagradáveis e tornar um período que devia ser um período de festa, um período alegre, um período sombrio.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de cuidados com a alimentação e também cuidados para não se fazer excessos, não se cometerem excessos em termos de alimentação e em termos de bebida. Nós vamos despedindo do nosso auditório, desejando a todos boas festas também para si, doutora Graça, e como sempre, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e vamos continuar a estar juntas, doutora.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. É uma semana bastante, bastante especial, portanto, quero desejar a todos festas felizes, que seja um momento de alegria, união e de verdadeira festa juntamente com as nossas famílias. Voltamos a falar e até lá, se dentro da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de dezembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Pode também ver no nosso site os nossos vídeos, ouvir os nossos áudios das nossas reportagens ou, se preferir, ler em texto. E hoje, na rubrica Fala África, mergulhamos no espírito natalino. A Dani Steski traz-nos histórias marcantes e tradições inesquecíveis compartilhadas pelos convidados. Vamos à conversa.
Olá família, bem-vindos ao Fala África Voa. Estamos entrando em uma das épocas mais significativas do ano, o Natal. Independente da fé que seguimos, esta época nos convida a refletir sobre o ano que passou. expressar gratidão e celebrar com quem amamos. Hoje, os nossos convidados vão compartilhar memórias de infância marcantes, tradições que mantemos até hoje e o que não pode faltar no Natal ou nas festas de fim de ano.
Eu sou a Esperança Matipic. A memória de infância que eu tenho de Natal é que sempre no Natal o meu pai voltava da África do Sul, porque ele trabalhava na África do Sul. Em cada Natal, eu sempre trazia vários presentes. Então, a minha memória de infância que nunca vou esquecer é a vinda do meu pai no Natal.
Meu nome é David Xavier Fardo. A minha memória mais marcante do Natal são os encontros em família, no qual nós sempre temos visitado a nossa avó, os nossos avós, e lá os nossos primos, os nossos tios. Fazemos aquela convivência e temos aquele almoço e família, que o Natal nós também igualmente consideramos como o dia da família. Essa é uma das melhores memórias que me fui.
Eu sou a Zinga Suama, empreendedora social. A memória de infância mais marcante que eu tenho do Natal, na verdade, é quando nós recebíamos os cabazes de Natal. Eu gostava dessa parte porque vinham os brinquedos. E aí eu tirava os brinquedos e aquelas colagens de chocolate. Então foi algo, era algo muito marcante. E uma das memórias também mais marcantes para mim eram as reuniões familiares.
Olá pessoal, daqui é o Simão Caetano. A memória de infância mais marcante que eu tenho do Natal é quando chegasse essa época, eu já ficava expectante porque eu sabia que eu iria receber roupas novas e sapatilhas que acendiam. Normalmente a minha mãe oferecia isso no final de ano, na época de Natal.
Um pause a fliga. A minha memória mais marcante na época de dezembro, na época festiva, o fato de ser uma mulher muçulmana, de família muçulmana, também tenho família católica e sempre festejamos, celebramos no mês de dezembro o Natal, como o fim do ano também. Eu me lembro que durante a época em que era o Eid, né, a celebração da nossa religião muçulmana, a família católica juntava-se a nós para celebrar e o mesmo acontecia no Natal, que sempre estávamos unidos com aquela mesa decorada, vestíamos assim, coordenávamos o que tínhamos que vestir. E até hoje é bom, cada um vive nas suas casas, mas quando temos uma oportunidade de estarmos juntos, é sempre a mesma coisa, é alegria.
A tradição de Natal que eu mantenho até hoje é o bolo caseiro feito com lenha e carvão. Colocávamos a lenha embaixo e o carvão em cima. Esse é o bolo caseiro mais gostoso.
Para essa data especial, o que não pode falhar é o almoço ou o jantar em família. Mas se calhar olhar naquilo que são as mais diversificadas, a ideia, sons ou atividades de diversão, assim como de quebra gelo, em família, com um momento igualmente de quebrar aquilo que é, digamos, as barreiras familiares, assim como as relações que existem, tanto de pai para filhos, de tios para filhos, de netos, sobrinhos, por aí em diante.
Bem, a tradição de Natal que eu mantenho até hoje é... Eu tento manter, porque agora fica meio difícil, sabe? Porque eu não me encontro no meu país. Quando estava em Angola, sempre procurávamos reunir a família. Porque hoje cada um tem a sua família, mas sempre procurávamos reunirmos em casa da minha mãe, ter uma conversa, bater um papo com a família, recordar aqueles momentos de infância, reunir com todos os nossos filhos. É algo que eu gosto de fazer e gostaria de fazer. Mas aqui na Etiópia, onde eu estou, que nós fizemos sempre reunir entre amigos, juntamos-nos na comunidade, reunimos no Natal, porque é uma tradição nossa, é uma tradição do nosso país. Então, nós não queremos perder essa tradição nunca e nós queremos passar isso até para os nossos filhos.
A tradição de Natal que eu mantenho até hoje está relacionada à gastronomia, que no caso é o cozido, né, de bacalhau, que é uma culinária portuguesa. Isso até hoje eu mantenho.
Ai, a tradição relação que eu mantenho a desde sair do meu país sempre foi o Natal. Essa é a verdade. É o Natal. Eu acho que ficou tão moderno, não somente por ser uma época em que os cristianos celebram Jesus, mas também é um mês de luz, né? Não é fácil dizer a uma criança que não vamos celebrar o Natal porque não somos católicos. Então, celebramos o Natal como algo bonito, algo interessante, ao mês de luz, porque vai ser todo lado onde se vai, a decoração toda de luzes. Aqui até colocamos uma árvore de Natal, vestimos de roupa de Natal. Tudo isso, todo jogo aí completo. A única coisa que não introduzimos é a religião, mas o resto, todo o paquete completo.
O que não pode faltar é o bolo. Esse bolo não pode faltar no Natal. O bolo e o frango.
O que não pode faltar para o meu Natal igualmente, primeiro, uma árvore de Natal. Segundo, uma boa comida típica moçambicana, uma boa macapa com camarão, um arroz de coco, falamos também de uma boa mate velho, uma boa chima, um bom peixe seco, frito, aliás, acima de tudo, uma boa tilápia frita à moda moçambicana, assim como um carilho de coco e amendoim.
Bem, o que não pode faltar no nenhum Natal é o bacalhau. O bacalhau acho que é uma tradição, não pode mesmo. Não pode faltar, não sei como. Aqui onde estou não tem bacalhau, mas nós sempre arranjamos uma maneira de trazer bacalhau para cá.
Olha, hoje em dia, eu diria família. Normalmente, essa é uma época em que as famílias se unem. Então, a presença daqueles familiares que não vimos no decorrer do ano, normalmente tendem a aparecer durante essa época e torna a coisa, assim, bem mais amorosa.
Ah, o que não falta são os presentes, né? Aí, por obrigação das crianças...
Eu sou a Esperança Martins e quero desejar a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Meu nome é David Xavier Fardo, como havia dito antes, desejo festas felizes, um Feliz Natal para cada um de vós, dependendo das vossas religiões, que tenham um ano próspero, cheio de muito sucesso, de muita saúde acima de tudo e que em nenhum momento percam a esperança. Nas nossas línguas locais, diria obrigado, Kanimambo, Kushukuru, Natenda, Nabonga, Nikensile, Nkomo, thank you, merci, obrigado, gracias. Até o próximo ano.
Eu sou a Zinga Suama, empreendedora social, e eu desejo a todos vocês festas felizes, Feliz Natal, um próspero ano 2025, cheio de bênçãos, cheio de prosperidade e que muitas portas sejam abertas.
Olá pessoal, daqui é o Simão Caetano. Gostava de passar aqui para vos desejar um Feliz Natal, que vocês possam estar rodeados de muito amor por meio de vossos familiares e um próspero Ano Novo. Tchau, tchau!
Com pausa e afliga, desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas e um próspero Ano Novo. Que seja um ano de esperança e com tudo que sonham.
Espero que este episódio especial tenha trazido alegria e memórias marcantes para os nossos ouvintes e internautas. Que o Natal de todos nós seja repleto de luz e amor. Até o próximo episódio e boas festas!
E assim nos despedimos com a emissão vespertina África e o Mundo, da Voz da América em português, neste domingo, 22 de dezembro de 2024. Para todos, votos de um bom resto de domingo, bom início de mais uma semana laboral. Também, Feliz Natal para todos. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos, despede com um abraço. Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.
Telephone line. Relax, baby, and draw bad.